Imagine a seguinte cena: o apito final da Copa do Mundo soa. A Espanha acaba de se consagrar campeã.
O auge do esporte.
Exatamente. O planeta inteiro, tipo bilhões de pessoas com os olhos fixos na tela. Mas sabe, em vez daquela tradicional festa, os abraços e tudo mais, o que o mundo assiste é, bem, atônito, um jogador argentino dando um soco no capitão rival.
Uma loucura total.
E não para por aí. O maior ídolo daquela geração, e talvez da história do esporte, lidera o próprio time a simplesmente virar as costas para a taça. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026, e a poeira ainda está baixando.
Ainda tem muita gente tentando entender o que aconteceu ali, né?
Com certeza. Mas olha, nós não estamos aqui hoje para discutir esquemas táticos, posse de bola, ou se foi pênalti ou não. A nossa missão, neste mergulho de hoje, é analisar o que um colapso emocional de tipo bilhões de dólares nos ensina sobre o nosso próprio caráter.
É, o que vemos nesses momentos não é apenas sobre esporte, sabe? É um laboratório em tempo real de comportamento humano. E isso sobre a mais extrema pressão que a gente pode imaginar.
Um laboratório com transmissão global, né?
Pois é. Quando a estrutura de contenção de um time de elite desmorona assim, ao vivo, a gente tem uma oportunidade muito rara de observar a mecânica da frustração, do luto esportivo e principalmente do vácuo de liderança. E as lições que a gente tira daí, olha, elas se aplicam muito além das quatro linhas do gramado. É leitura obrigatória para quem tem interesse em desenvolvimento pessoal e liderança.
Certo, então vamos destrinchar isso. Nossas fontes de hoje estão ancoradas pelas reflexões de um artigo sensacional chamado Saber Perder, a lição da final da Copa do Mundo 2026. Foi escrito pelo William Nobiera, que é o fundador da plataforma Carreira ID, e o texto mostra que o futebol espelha a vida real de uma maneira, assim, brutal.
Sim, a premissa fundamental do artigo é genial. Ele defende que a verdadeira inteligência emocional de um indivíduo ou de um grupo inteiro não é testada na vitória. É testada naqueles segundos imediatamente após uma derrota devastadora.
Uau, sim. E para quem nos ouve agora, seja, sei lá, alguém liderando uma equipe corporativa enorme, alguém gerindo um projeto de alto risco ou até mesmo criando filhos em casa. Essa final foi uma verdadeira aula magna de psicologia comportamental, não acha?
Sem dúvida nenhuma. É uma análise que transcende completamente o evento esportivo. Porque o instinto de lidar mal com a quebra de expectativas, de lidar mal com o não, é universal. O que muda de um campo de futebol para uma sala de reuniões é só o palco. A biologia por trás de um executivo que perde um contrato gigantesco e de um atleta que perde a Copa do Mundo é incrivelmente semelhante.
É a mesma resposta humana, no fim das contas. Então vamos alinhar os fatos cruéis daquela noite. A Espanha ganhou com aquele gol do Ferran Torres, já na prorrogação.
Um jogo absurdamente exaustivo.
Pernas pesadas, tensão no limite absoluto. Aí o apito final soa. O que se espera, pelo protocolo histórico de qualquer esporte, é aquele aperto de mão, o reconhecimento da dor e da glória, certo?
É o básico do espírito esportivo.
Mas, em vez disso, o que a gente viu foi o caos. Nahuel Molina, o lateral argentino, parte para cima e acerta um soco direto no peito do capitão espanhol, o Rodri, bem no meio da corrida de comemoração dele.
E aqui a gente precisa pausar um segundo para entender a neurociência por trás desse exato momento. O que acontece ali, no cérebro do Molina, é o que a psicologia chama de sequestro da amígdala.
Sequestro da amígdala? Como assim?
É, sob um estresse extremo e uma exaustão física muito profunda, o cérebro inunda o corpo com cortisol e adrenalina. O córtex pré-frontal, que é a parte do nosso cérebro responsável pelo pensamento lógico e pelo controle de impulsos, ele, tipo, basicamente desliga.
Nossa, ele apaga mesmo.
Literalmente. E aí o atleta reverte para aquele instinto mais primitivo que nós temos, que é o de luta ou fuga. A agressão física naqueles primeiros segundos após o término da partida é a materialização de um sistema nervoso entrando em curto-circuito total.
Que loucura pensar por esse lado biológico. Só que, quer dizer, o curto-circuito não parou nesse primeiro segundo isolado, né? Ele se arrastou e se tornou uma coisa coletiva, o que é mais assustador.
Exato. Vira um contágio.
Sim. Durante a cerimônia de premiação, enquanto a Espanha se preparava para erguer a taça no palco, grande parte da delegação da Argentina tomou uma decisão muito consciente. Liderados pelo Messi, que minutos antes estava visivelmente emocionado, chorando ao receber a medalha de prata, eles simplesmente deram as costas para o palco.
Ignoraram completamente.
Ficaram virados para a própria torcida, ignorando solenemente o adversário que estava sendo coroado. E para fechar esse pacote desastroso, nenhum jogador argentino apareceu nas entrevistas coletivas depois. Foi um silêncio, sabe, ensurdecedor.
Aí a reação da imprensa internacional ilustra muito bem o tamanho do dano que isso causou. Jornais enormes, como o espanhol AS, rotularam a atitude como algo desagradável e um desprezo pelo campeão. Foi visto pelo mundo todo como um dos piores episódios de conduta antidesportiva recente.
O gol do título ficou em segundo plano, né?
Totalmente em segundo plano. A narrativa global engoliu o resultado e focou só na conduta. E quando a imprensa mundial se alinha em uníssono para criticar uma postura dessas, o dano à imagem institucional e ao legado daqueles jogadores sofre um impacto que leva anos, se não décadas, para ser reparado.
Mas aí é que tá. Há uma guinada impressionante no meio desse desastre inteiro de relações públicas. Porque no meio daquele mar de camisas listradas, viradas de costas, houve uma única exceção.
Aquele ponto fora da curva.
Isso. O atacante do Palmeiras, o Flaco Lopes. Ele teve pouquíssimos minutos em campo durante todo o torneio, mas foi o único jogador argentino que permaneceu de frente para o palco.
De cabeça erguida, né?
De cabeça erguida e aplaudindo a Espanha como manda o respeito básico pelo esporte. Os jornais Marca e AS, no dia seguinte, enalteceram a postura dele de uma forma quase poética. Elogiaram muito a esportividade, a humildade e a maturidade dele.
O que é fascinante aqui, e o artigo do William Nogueira bate muito nessa tecla, é a extrema dissonância de atitudes dentro do mesmo ecossistema. Pensa comigo, temos o mesmo time, os mesmos jogadores, submetidos à mesmíssima temperatura emocional e à mesma pressão insuportável.
Todos perderam a mesma taça na mesma hora.
Exatamente. E no mesmo exato momento, observamos reações diametralmente opostas. A escolha individual do Lopes, que foi feita ali em segundos, sem precisar de assessoria ou de grandes discursos, ofuscou a postura de superastros globais e bilionários. Uma decisão motora de ficar parado e bater palmas mudou a imagem dele perante o mundo.
Sabe, lendo esse material para a nossa conversa de hoje, me veio uma analogia muito clara na cabeça. É como se a gente convidasse um grupo de pessoas para um jantar na nossa casa. Aí, no meio da noite, depois de perder uma discussão acalorada sobre, sei lá, política...
Sempre acaba mal, né?
Pois é. Eles se enfurecem e começam a quebrar as taças de cristal, viram a mesa e vão embora bater na porta. Mas no meio daquela sala de jantar destruída, há um único convidado que, de repente, nem era o mais íntimo do grupo, que fica para trás.
E o que ele faz?
Ele pega uma vassoura, ajuda a varrer os cacos de vidro do chão... E ainda pede desculpas pela bagunça dos outros. É esse convidado que nós vamos querer chamar de novo, não é? O Flaco Lopes foi esse único cara varrendo os cacos na sala de jantar da Copa do Mundo.
Essa analogia da sala de jantar é excelente. Ela ilustra perfeitamente a percepção social. Mas a gente tem que lembrar que no gramado há um agravante neurológico e cultural gigante. O jogador de futebol, diferente do seu convidado do jantar, é treinado intensamente desde criança... Para ser agressivo.
Para ser um competidor feroz?
Sim, para ser territorialista e dominador por 120 minutos. É um modo de guerra, digamos assim. Desligar esse estado mental em um segundo, logo após o apito final, exige um freio cognitivo que a imensa maioria não possui. O que torna a atitude do Lopes, não apenas educada, mas um feito absurdo de regulação emocional aguda.
E essa regulação nos leva direto para uma consequência inescapável disso tudo, que o material chama de efeito vitrine. Há uma regra de ouro implacável no esporte de elite e, francamente, na nossa vida cotidiana também, que é alguém sempre está vendo.
Sempre tem alguém observando. Um técnico, um olheiro, um pai na arquibancada ou, no caso deles, bilhões de câmeras.
E a consequência direta foi que, na manhã seguinte, o placar do jogo não era mais a manchete principal. A imagem de um time inteiro foi manchada em segundos, enquanto a de um jogador de banco foi elevada na mesma fração de tempo.
Mas, olha, eu vou assumir a posição de advogada do diabo aqui por um momento. Posso fazer uma provocação?
Claro, vá em frente. O que você está pensando? Nós estamos analisando atletas de elite. Pessoas que são pagas, e muito bem pagas, para vencer. Eles são máquinas intensamente competitivas. Será que do conforto das nossas cadeiras nós não estamos exigindo uma etiqueta irreal? Sabe, pedir polidez de pessoas que acabaram de perder o maior objetivo das vidas delas? A frustração pura e visceral não é um direito deles naquele momento?
É uma provocação muito justa. Mas a armadilha dessa linha de pensamento é confundir o sentimento com o comportamento. A sua provocação faz sentido se a gente olhar apenas para o direito de sofrer. E a frustração é absolutamente humana. Ninguém exige que um atleta dê risada ou comemore enquanto o rival levanta a taça. O luto é genuíno.
Certo, o sentimento é válido.
Muito válido. Porém, e esta é a espinha dorsal da lógica do artigo que estamos analisando, perder a postura apaga o mérito de toda a sua jornada. A derrota, por mais dolorosa que seja, aponta o que deve ser melhorado no treinamento. Ela é um dada.
Então a gente tem que separar a dor da reação física.
Exatamente. Quando a alegação vira choro de roubo ou a demonstração vira desrespeito e agressão, isso se torna uma fuga. E essa fuga impede o crescimento do atleta e destrói a imagem dele ao longo prazo. O Lopes sentiu a mesma frustração, mas ele não fugiu da realidade.
O que nos leva para um dos pontos mais críticos dessa história toda: o vazio na liderança. Porque, vamos pensar logicamente, se o Flaco Lopes conseguiu manter a postura e bater palmas, a falha do resto do time revela um colapso que vai muito além de um erro individual, né? É uma falha clara de comando.
É um apagão estrutural. Se conectarmos isso com o panorama geral da gestão de equipes, a verdadeira liderança nunca é tão testada no momento do gol ou do lucro alto. Ela é testada na gestão da crise e do luto. O texto questiona isso de forma muito dura. Onde estava o capitão dessa equipe?
Ou o próprio camisa 10, né? Para dar o exemplo.
Isso. Onde estava a voz de comando para puxar os companheiros pelo braço, alinhar o time e dizer: nós perdemos, mas não vamos perder a dignidade? A ausência de uma voz de comando para alinhar o time na hora da derrota é o grande ponto cego daquela noite. A falta de respeito foi documentada sem margem para dúvidas.
Foi falta de espírito esportivo pura e simples, não importa qual era a nação ou a rivalidade histórica ali. Ninguém teve a clareza de intervir, nem os técnicos no banco. E se a gente descer um pouco dessa estratosfera dos superastros bilionários, como é que a gente traduz isso para o dia a dia?
Como assim, no esporte juvenil?
Exato. Como essas atitudes se traduzem no dia a dia de crianças e jovens nas categorias de base. Para o nosso público que tem filhos no esporte ou que treina equipes jovens...
É uma ponte fundamental de se fazer. Porque o esporte na base vai apresentar momentos dificílimos. Decisões por pênalti esmagadoras, derrotas no último segundo, injustiças gigantescas de arbitragem. E o ponto central do artigo é que é exatamente no dia difícil que o caráter do jovem se revela e se forma.
Então, o que tudo isso significa na prática? O autor traz lições muito claras para os pais de atletas. Quatro pilares, na verdade. O primeiro é o respeito ao professor ou técnico. Isso vai muito além de dar bom dia. Significa prestar atenção, não causar distrações e servir de exemplo para os outros.
E do ponto de vista do desenvolvimento, isso é treinar o cérebro, aquele córtex pré-frontal que a gente falou, para acatar regras e inibir impulsos ruins. É o mesmo foco que ele vai precisar no futuro, em uma sala de aula ou no escritório.
Perfeito. O segundo pilar é o respeito aos colegas, o companheirismo, a educação. Formar pessoas que os outros querem ter por perto, sabe? Ninguém gosta de trabalhar com alguém que joga os outros para baixo.
Com certeza. E aí entra o terceiro pilar, que costuma ser o mais difícil de engolir: saber perder.
Nossa, esse é duro. A lógica aqui é que o adversário venceu porque se preparou mais ou jogou melhor naquele dia. É motivo para treinar mais e não para ficar reclamando ou culpando o juiz.
Fugir para a desculpa é a pior coisa que um jovem pode aprender a fazer. E o quarto pilar é a integridade. Você pode e deve jogar duro, mas nunca, jamais, usar desonestidade ou dissimulação para vencer. Resultados importam, claro, mas não valem a pena se custarem o caráter do jovem.
Então, o que tudo isso significa no fundo? Significa que o esporte juvenil é um laboratório maravilhoso e intenso para a vida adulta. A forma como uma criança lida com a frustração e a derrota em campo hoje será a forma exata como ela vai lidar com uma demissão amanhã ou com um fracasso pessoal no futuro.
E isso levanta uma questão importante para quem nos ouve. Como é que os pais e líderes devem reagir à frustração infantil? Quando o jovem explode de raiva, o instinto do adulto muitas vezes é minimizar aquilo ou concordar que foi roubado só para consolar.
Passar a mão na cabeça, né?
É, mas não se deve minimizar o sentimento da criança. A dor é real. O que é vital, e o texto sugere isso de forma brilhante, é usar exemplos concretos e visuais para ensinar respeito de forma prática, não ficar só na teoria abstrata.
Como, por exemplo, pegar o vídeo dessa própria final. Em vez de dar um sermão, você mostra o vídeo e diz: olha o que esse jogador, o Flaco Lopes, fez de diferente. Por que o mundo inteiro está elogiando ele e criticando os outros que deram chilique?
Exatamente. Você mostra que a ação está sob o controle dele, mesmo quando a tristeza é gigante.
Bom, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante, caminhando para o fim da nossa análise. O autor do artigo recomenda que a gente comece a registrar não apenas os gols e vitórias, mas os momentos de caráter da trajetória de um atleta.
O que faz todo sentido no mundo atual.
E é aí que o texto menciona a plataforma Carreira ID, onde atletas e pais podem criar um perfil gratuito. Eles até dão 7 dias grátis para teste. A ideia é salvar o histórico de clubes, as fotos, mas também toda essa evolução esportiva e pessoal para sempre.
É o currículo emocional da pessoa sendo documentado. Um talento técnico sem um alicerce de caráter acaba desmoronando sob pressão.
Com certeza. E para resumir, a final da Copa de 2026 será lembrada, sim, pela Taça da Espanha, mas também pela lição silenciosa do Flaco Lopes. Ele provou que o legado de um atleta é forjado em como ele age quando o mundo inteiro está assistindo à sua dor.
O verdadeiro teste de quem nós somos acontece quando o chão some debaixo dos nossos pés. Esse contraste de atitudes vai servir como bússola por muitas gerações.
O que nos deixa com um pensamento final bem provocativo para quem nos acompanha. Em uma era onde as câmeras nunca desligam, será que as futuras gerações serão julgadas não pelos 120 minutos em que tentaram vencer, mas sim pelos curtos 5 segundos em que não souberam perder? O que estamos registrando para o nosso próprio legado, quando o apito final soa nos nossos dias mais difíceis? Pensem nisso e até a nossa próxima conversa.